Muito boa tarde, senhoras, senhores. Sejam todos muito bem-vindos ao Senado Federal, à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. E, havendo número regimental, declaro aberta a 19ª reunião extraordinária desta Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania da 3ª Sessão Legislativa da 54ª Legislatura. Antes de iniciarmos os nossos trabalhos, proponho a dispensa da leitura e a aprovação da ata da reunião anterior. Os senhores senadores que aprovam, permaneçam como se encontra. Está aprovada a ata da reunião anterior e será publicada no Diário do Senado Federal. Convido para fazer parte da mesa o senhor presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, o senhor Marcos Vinícius Furtado Coelho, querido amigo, digno presidente da OAB. A coordenadora da 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, doutora Raquel Elias Ferreira Dodge. O senhor doutor Alexandre Camanho, presidente da Associação Nacional dos Procuradores. Queridíssimo amigo, registro a presença da senhora Ana Luísa Lobo, promotora de Justiça da Infância e Juventude do Ministério Público do Distrito Federal, da senhora Cláudia Valéria Pereira de Queiroz Teles, promotora de Justiça da Infância e Juventude do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Comunico já a presença dos senhores senadores Ricardo Ferraz, relator das propostas de emenda à Constituição Federal, que versa sobre os diversos temas relacionados à matéria, e do senador Aloysio Nunes, autor das principais propostas também sobre esse tema. Franqueio, inclusive, a presença do senador Ferraz à mesa, na condição de relator, na forma regimental, meu querido senador. Senhoras e senhores senadores, esta reunião extraordinária da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania destina-se a debater a redução da maioridade penal, sobre o enfoque da eficácia da medida. Outras duas reuniões ocorrerão nos próximos dias 10 e 17 de junho para debater o assunto, sobre o prisma da constitucionalidade da modificação legislativa, também com a presença de ilustres juristas, e outra quanto ao aspecto da maturidade e do desenvolvimento mental do adolescente, em que serão convidados profissionais das áreas de psicologia e psiquiatria. Obviamente, os convidados de hoje poderão também abordar a questão da constitucionalidade da alteração legislativa, o que certamente enriquecerá o debate. Aliás, essa ampliação objetiva do tema é até natural, dada a formação e a atuação profissional dos debatedores. Gostaria de ressaltar que um dos objetivos dessas audiências sobre a redução da maioridade penal é aprofundar o debate sobre o assunto indiscutivelmente polêmico, para instruir e dar mais segurança ao parlamentar no exercício do seu mandato. Deverá tomar posições a favor ou contra a redução da maioridade penal. Além disso, o intuito é provocar a discussão do assunto pela sociedade em nível nacional, como forma de legitimar a decisão que vier a ser tomada. Esta iniciativa foi tema de 234 manifestações enviadas por cidadãos de todo o país pelo Alô Senado, em apenas 4 dias à primeira discussão no dia de hoje. Cerca de 70% desta participação aconteceu pela internet, por meio do Alô Senado online, enquanto o restante do público preferiu ligar para o telefone do Alô Senado. O assunto será debatido, como já frisei, nos próximos dias 10 e 17, sempre começando às 15 horas. Em todas as audiências, a população terá a oportunidade de expor a sua opinião sobre o assunto, além de encaminhar dúvidas e perguntas para respostas dos convidados em tempo real. Os canais de participação são os seguintes: o telefone do Alô Senado, 0800-61-2211. Repito, 0800-61-2211. O site do Alô Senado online ou o site do Alô Senado online. Esta ferramenta virtual permite o acompanhamento e a participação popular nos grandes temas nacionais inseridos na pauta do Senado e do Congresso Nacional. Por fim, contamos com o apoio do Interleges para que todas as assembleias legislativas interessadas possam participar por meio do sistema de videoconferência. E nesta oportunidade, agradeço em nome do presidente Renan Calheiros a todos os presidentes de assembleias legislativas de todo o país que no esforço nacional para a transmissão desta reunião. Conectados por videoconferência até o momento, se encontram as assembleias do Estado de São Paulo, de Sergipe, de Santa Catarina, Estado do Mato Grosso do Sul, Estado do Maranhão, de Goiás, do Distrito Federal, do Amazonas, do Amapá e da nossa Paraíba. Quero agradecer à estrutura de comunicação social do Senado Federal por toda a iniciativa pioneira de, inclusive, transferir do espaço do Interleges para esta comissão a adaptação das ferramentas necessárias de tecnologia para a nossa transmissão nacional. De acordo com o artigo 94, parágrafos 2º e 3º do Regimento Interno, a presidência adotará as seguintes normas. Os convidados farão suas exposições e, em seguida, abriremos a fase de interpelação pelas senadoras e senadores inscritos. A palavra das senadoras e senadoras ocorrerá na forma da inscrição. Convido o senhor presidente da Ordem dos Advogados, do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, doutor Marcos Vinícius Furtado Coelho, para a sua exposição sobre o tema por um período de 20 minutos.
Senador presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal, senador Vitaldo Rego, que de modo muito efetivo e competente vem conduzindo os trabalhos desta relevante comissão, ele que é possuidor da admiração, como todos os senadores que compõem a Câmara Alta do Congresso Nacional, da advocacia brasileira. Senador Ricardo Ferraço, relator desta importante matéria, que, de fato, vem fazendo com que a sociedade brasileira debata, discuta e, portanto, por suscitar o debate, já cumpre uma importante missão, uma importante função de uma proposta. A proposta que faz com que a sociedade brasileira se volte para discutir este grave problema, que é a falta de segurança pública, a questão da criminalidade e a própria questão da redução da maioridade penal, o fato de debatermos essa proposta é algo importante para o Brasil. Temos que discutir todos os temas relevantes para a nação. E, de fato, um relator que está à altura do desafio da proposta que está sob sua confiança. Faço a saudação também aos senadores Aloysio Nunes e José Pimentel, que honram com as suas presenças esta audiência pública. Senhoras e senhores, o Estado brasileiro, ele não vem cumprindo adequadamente, e esta é uma realidade de décadas, com a sua função de cuidar dos adolescentes do nosso país. É inegável que políticas públicas foram já estacionadas e são implementadas, direcionadas para a infância e direcionadas também para a juventude. Mas não há em nosso país políticas públicas suficientes para o atendimento e para o cuidado dos adolescentes brasileiros. Esta é a conclusão do UNICEF, do Fundo das Nações Unidas para a Infância, em estudo realizado em 2011, quando conclui que em inúmeros programas sociais destinados aos adolescentes houve uma crescente redução ou há uma redução permanente dos recursos investidos nesses setores. Assim, por exemplo, no que tange à erradicação do trabalho infantil, assim também no programa ProJovem. Então, são programas que deveriam e devem cuidar dos adolescentes, mas que, devido a outras prioridades em nosso país, não vai nenhuma crítica política, mas apenas uma constatação numérica, tem sido reduzida a atenção para os adolescentes. Não há, no Brasil, uma política dedicada ao desporto, à integração da educação com o desporto, uma política que leve o adolescente a acreditar na sua própria capacidade de crescimento pelas atividades culturais. Não há um sistema de saúde adequado que trate a pessoa como ser humano sujeito de um tratamento digno. Portanto, o Estado brasileiro não consegue convencer parte dos adolescentes de nosso país do sentimento de pertencimento a uma sociedade que lhe dá oportunidade para, se integrando nesta sociedade, ele possa crescer, progredir e, portanto, acaba parte desses adolescentes se dirigindo às instituições não estatais e muitas delas criminosas, que tratam esses adolescentes como alguém. Um alguém que poderá ter um período de existência naquela organização muito limitado, mas um alguém. Então, se o Estado trata o adolescente como uma pessoa que não é um alguém ou um ser humano digno de um tratamento adequado, este ser humano acaba sendo vulnerável, acaba sendo uma peça vulnerável para atividades, para infrações que, por mais das vezes, são cometidas e a sociedade fica aterrorizada. Quando problemas como esse surgem, momentos de práticas criminosas, o debate momentâneo, o debate imediato que ocorre é o da redução da maioridade penal. Contudo, os estudos e esses debates são já históricos no âmbito da Ordem dos Advogados do Brasil, os estudos são todos conclusivos no sentido de que esta redução não irá trazer um sistema de segurança ou não irá trazer uma proteção para a sociedade maior do que ocorre atualmente. Ou seja, a redução da maioridade, ela não é adequada para o fim que se destina, que é diminuir a criminalidade. Esta conclusão decorre de uma outra constatação. O sistema carcerário brasileiro não cumpre com a sua missão, senador Ricardo Ferraz. Se o sistema carcerário não cumpre com a sua função de ressocializar, de reeducar, tratar os adolescentes como adultos, ou seja, colocá-los todos no mesmo sistema de processo penal e no mesmo sistema de execução da pena, ou seja, cumprindo pena em conjunto com os adultos, isso também não irá trazer qualquer resultado positivo em relação de melhoria da segurança pública aos brasileiros. O que ocorre em nosso país é o próprio descumprimento do Estatuto da Criança e do Adolescente. esse estatuto não é cumprido em diversos dispositivos. Quando se verifica, por exemplo, que não há no sistema de internação, porque quando eu vejo a discussão, prezados senadores, de redução da maioridade penal e compara o Brasil com outros países, se esquece de verificar que no Brasil não há a maioridade penal para os menores de 18 anos, mas já há responsabilidade para os maiores de 12 anos. O Estatuto da Criança e do Adolescente já prevê uma sanção de privação da liberdade, que é a internação. É um sistema socioeducativo. A internação, que, de acordo com o Estatuto, pode chegar até 3 anos e que, de fato, tem a liberação automática aos 21 anos das pessoas que forem internadas. São pontos que podem ser e devem ser discutidos. Veja que o Estatuto da Criança e Adolescente, quando prever a internação no sistema socioeducativo, determina que essa internação seja acompanhada de educação profissionalizante, seja acompanhada de um tratamento para a cidadania, um tratamento ou uma educação para que a pessoa, o adolescente, seja estimulado a não cometer novos crimes. Mas ocorre que essas casas não vêm cumprindo com a sua função. Um juiz de direito da infância do adolescente chegou a anunciar o seguinte sobre essas casas, sobre o tratamento dos adolescentes nessas casas. Abre aspas. São confinados como boi, engordados nas refeições. Esse é o tratamento que os adolescentes hoje têm quando são internados nestas casas que deveriam dar um tratamento socioeducativo. Então, o nosso Estatuto da Criança e Adolescente não é cumprido. Não traz, portanto, não cumpre a sua missão para a qual este Congresso Nacional, ao aprovar o Estatuto da Criança e do Adolescente, impôs para estas casas de a internação dos adolescentes. Então, a sociedade ou o Estado que não tem políticas educacionais, de saúde, de lazer que é um dos direitos sociais previstos no artigo 6º da Constituição Federal, que inclui o desporto, que não possui, portanto, uma política de entrada desses adolescentes no próprio mercado de trabalho, uma política do menor aprendiz, esse Estado que não cumpre o Estatuto da Criança e do Adolescente, que não tem um sistema carcerário para reeducar, esse Estado brasileiro possui a legitimidade para diminuir a maioridade penal? Para tratar os adolescentes, a partir de 16 anos, como os adultos? É essa pergunta que se faz. O Estado brasileiro, para poder diminuir ou discutir esse tema, ou verificar se é necessário a redução, se é necessária a redução da idade penal, da maioridade penal, para o fim de termos segurança pública em nosso país, termos segurança aos brasileiros, necessitaria primeiro cuidar da implantação do Estatuto da Criança e do Adolescente e cuidar também do sistema carcerário. Veja que o próprio Estatuto prevê como uma das medidas socioeducativas ao menor infrator, porque o menor infrator é aquele que comete qualquer tipo de crime, prevê também a prestação de serviços comunitários. Nós não temos um sistema de prestação de serviços comunitários dos adolescentes, senador Ferraço. Quer dizer, se o sistema de internação não vem cumprindo adequadamente com a sua função, a prestação de serviços comunitários, que é previsto no ECA, poderia cumprir esta missão. Mas não temos uma política pública nesse sentido. O ECA talvez faça uma previsão de que apenas 8 horas semanais seriam insuficientes para esta medida? Então, que se discuta quantas horas semanais para a prestação de serviços comunitários seria necessário para que um adolescente fosse reinserido na sociedade. O que se quer concluir, a conclusão que se chega é que o adolescente ser internado com a proposta e a promessa da reeducação para a sociedade é bem melhor do que esta junção do tratamento tal qual os adultos.